A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1944, O Padrão de Deus para as Esposas, Parte 1. É nosso privilégio nesta noite abrir a Palavra de Deus em uma importante porção da Escritura como ponto de partida de nossa mensagem para você nesta noite, que trata do Padrão de Deus para a Esposa. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. E a Palavra de Deus diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deus criou o casamento para ser o melhor que a vida tem para oferecer, o melhor. Na verdade, Pedro, com razão, o chamou de a graça da vida, mas desde a queda do homem, o casamento é tudo, menos o melhor para a maioria das pessoas. Na verdade, a maioria dos casamentos começa com uma euforia de emoção, amor, alegria e gradualmente desce em escalas variadas para a guerra caracterizada por brigas, amargura, descontentamento, falta de perdão, separação e divórcio, pontuada por momentos de trégua. Uma luta que dá prejuízo e a maioria hoje quer cair fora. O plano original de Deus era muito claro: um homem, uma mulher, juntos para toda a vida. O melhor de fato. Mas desde a queda, não foi um caminho fácil para o casamento. Lembramos-nos de Gênesis 3,16, onde Deus amaldiçoou o homem e a mulher pelo pecado que cometeram, e o pecado causou a maldição, e a maldição atingiu o casamento no coração. A mulher, como resultado da maldição, procura governar e não se submeter. Ela quer o controle. Essa é a tendência da mulher caída, e Deus ordena novamente no Novo Testamento: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. 1 Timóteo 2. E ao homem também amaldiçoado, foi-lhe dado dominar a mulher, esmagando-a, subjugando-a. Assim, o conflito e o pecado, portanto, deixaram sua marca. E parte dessa marca é um conflito conjugal no interior do casamento. Você pode adicionar a isso o ataque terrível que Satanás faz no exterior. Somos lembrados que, antes mesmo de sair do livro de Gênesis, o casamento foi atacado formalmente de fora. No capítulo 4 de Gênesis, pela poligamia; no capítulo 9, a pornografia nasce; no capítulo 16, o adultério; no capítulo 19, homossexualidade; capítulo 34, cobiça e casamentos desiguais; no capítulo 38, o incesto; no capítulo 38, a primeira prostituta é mencionada; e capítulo 39, o primeiro caso específico de sedução. O conflito entrou no relacionamento entre um homem e uma mulher, por dentro e por fora. Você pode adicionar a essas coisas o fato de que você tem dois pecadores na carne, com fortes desejos por sua própria vontade e seu próprio modo de ser, colidindo. A única esperança de reverter o inevitável desastre que acumula esse tipo de relação é seguir o padrão que Deus revelou nas Escrituras. A única esperança para o casamento é ser obediente à palavra de Deus e ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Portanto, podemos concluir que a esperança de um bom casamento, a esperança de um casamento excelente, a esperança de um casamento abençoado, a esperança de um casamento feliz e pleno é a salvação, que traz uma relação correta com Deus, que minimiza a maldição, que implanta o Espírito Santo e traz o crente para debaixo da autoridade e obediência voluntária à Escritura. E então há esperança. Na passagem que acabei de ler para você, há vários pontos óbvios que são feitos aqui. Mas o ponto abrangente é sobre a submissão. E nós extraímos isso do versículo 21, onde a responsabilidade geral de todos os crentes, um para com o outro, é submeter-se. Nós nos submetemos mutuamente um ao outro, estando mais preocupados com o outro do que com nós mesmos, mais preocupados com as coisas dos outros do que com as nossas próprias coisas. Não observamos as coisas que nos dizem respeito, mas as coisas que dizem respeito aos outros. É tudo o que aprendemos com o livro de Filipenses, capítulo 2. Devemos abordar todos os nossos relacionamentos com humildade, com abnegação, se quiser, altruísmo, renúncia e desejo de atender à necessidade do outro. Assim, o espírito geral de todos os relacionamentos deve ser de submissão e, em particular, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Você notará que a palavra estar sujeito ou submeter-se, em algumas versões, está em itálico, porque não está no original. Não precisa estar lá. Ele acabou de dizer, sujeitando-vos uns aos outros, e então ele diz, esposas, para com os próprios maridos. Estar sujeito está, obviamente, implícito. Todos nós nos sujeitamos em algum momento. As esposas se submetem aos seus maridos. Ela deve seguir de bom grado a liderança, a direção de seu marido. Isso e tão somente isso pode minimizar a maldição e reverter o conflito. Veremos em primeiro lugar a questão da submissão, no versículo 22. A questão da submissão, claramente introduzida. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Muito específico, por sinal. Ela não está disponível para todos os homens. Não lhe é dito para ser submissa a todos os homens, apenas ao seu próprio marido. O homem que ela possui, seu próprio marido, aquele que é dela, e há nessa mesma frase uma sensação adorável de posse. Ele pertence a ela, mas ela se submete a ele, e novamente há essa magnífica reciprocidade. E na passagem paralela à passagem de Efésios, que é Colossenses capítulo 3, você pode comparar essas duas porque dizem coisas idênticas. Dizem Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido. E aí você tem a palavra sede submissas, porque não está no versículo anterior. Portanto, não pode ser implícito. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso é conveniente, isso é apropriado, isso é próprio, isso é certo diante do Senhor. Não é uma preferência cultural, é uma ordem espiritual. Apropriado, por sinal, é uma palavra que tem significado, por exemplo, na pequena carta a Filemon, no versículo 8, refere-se a algo que é juridicamente vinculativo. Assim, aqui é um indicativo de um mandamento de Deus. Também é usado dessa maneira na Septuaginta do Antigo Testamento, ou na versão grega. Há um limite, aliás, para o que é apropriado neste papel de submissão. Isso não significa que uma mulher se submeta a seu próprio marido naquilo que desonra a Deus. Você se lembra, não é mesmo, em Atos, como os apóstolos disseram que, ao serem ordenados a não pregar, que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Se isso vier a acontecer, você deve escolher obedecer a Deus. Penso em Vasti, no livro de Esther, a primeira esposa do rei. O rei veio até ela e lhe pediu para apresentar uma dança sensual diante de uma multidão bêbada, e ela se recusou e com razão. Mas na ordem criada e no plano apropriado de Deus, está legalmente vinculado pelo mandamento do próprio Todo-Poderoso que uma esposa esteja sujeita ao seu próprio marido. É apropriado, diz Paulo, perante o Senhor. A liderança dele é dada por Deus e ela deve reconhecer isso e, com um espírito humilde de submissão amorosa, ir para debaixo dessa liderança. Mais uma vez, eu lembro que isso deveria ser fácil de fazer. Deveria ser muito apropriado, bem compreendido, exceto pela maldição, exceto pela nossa pecaminosidade e exceto pelo ataque que Satanás trouxe contra o casamento para confundir essas questões. Agora, enquanto olhamos para o capítulo 5 de Efésios e consideramos estas instruções, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vemos que há algumas passagens de apoio a isso e queremos observá-las por um momento, antes de irmos para o texto. Abra em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Esses versículos ampliam esta verdade e nos ajudam a compreendê-la. 1 Pedro capítulo 3 diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E novamente você tem o mesmo assunto. O que é bastante interessante é aquela pequena frase igualmente. Volte para o versículo 13, capítulo 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Em outras palavras, todos nós nos submetemos à autoridade do governo. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Agora, tenha isto em mente. Todos nos submetemos ao governo, ao rei, às autoridades, aos governantes. Versículo 15. Assim é a vontade de Deus. Temei a Deus, honrai o rei. Diz o versículo 17. Não nos diz que forma de governo, que tipo de governo, quais são os padrões morais desse governo. Diz que devemos nos submeter. Então, no versículo 18, o mesmo tipo de submissão ao seu empregador, seja ele bom, gentil ou absolutamente perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Uma das razões pelas quais não acredito em greves, não importa o quão difícil seja seu empregador, você suporta. Disso obtém o favor de Deus. Quando você sofre injustamente, você está aumentando sua eterna recompensa. Então, a mais maravilhosa ilustração do sofrimento injusto, às vezes sob a opressão de um governo, às vezes sob a opressão de um empregador ou proprietário de escravos nos tempos antigos, mas a maior ilustração é o próprio Senhor Jesus. Versículo 21. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele nos mostra como sofrer injustamente. Ele nos mostra como suportar o jugo pesado da liderança injusta. Ele sofreu, não cometeu nenhum pecado. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E no processo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Em outras palavras, Cristo sofreu o castigo imerecido. Ele sofreu sem retaliação, sem repreensão. Ele não proferiu ameaças. Ele simplesmente se entregou a Deus, tomou seu sofrimento e, no final, teve um resultado profundamente significativo. Ele redimiu as almas da raça humana. E então você vem ao capítulo 3, versículo 1. Lembre-se, não há quebras de capítulo no texto original. Mulheres, sede vós igualmente. O que você quer dizer por igualmente? Como alguém sob a autoridade do governo, como um empregado sob a autoridade de um empregador, se o governo é bom, ruim ou indiferente, se o empregador é bom, gentil ou abusivo e perverso, da mesma forma que Jesus sofreu injustamente e não fez nada além de se entregar a Deus, para que Deus resultasse desse sofrimento injusto um fim glorioso, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A implicação aqui é que realmente não importa que tipo de marido ele é. Você diz, eu tenho um marido que é desobediente às coisas de Deus, que é indiferente a Jesus Cristo, que não é gentil e amoroso, não é bom e gentil. Mais uma razão, diz Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Sejam submissas a eles, muito mais se não forem salvos, se não obedecerem à palavra de Deus. Alguns não são salvos, está implícito ali, mas também poderia sugerir uma pessoa que tenha feito uma profissão de fé em Cristo e não era obediente à Escritura, mais uma razão para ser submissa, e novamente, lembrando-lhe como é apropriado, e o apropriado tem seus limites. Você não deve ser submissa se ele ordena que você faça diretamente aquilo que se opõe à palavra de Deus ou ordenar que você não faça o que a palavra de Deus lhe ordena. Mas fora as coisas pelas quais você está sob o comando de Deus, você deve submeter-se ao seu marido, hupotasso, alinhar-se debaixo dele. A chave nos versículos 2 e 3, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, isso é o que você quer que eles vejam. Você quer que eles vejam sua virtude, sua pureza. E então, no versículo 3, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você tem um marido que é uma provação para você, seja porque ele não é salvo ou seja porque ele é um crente desobediente. Ele falha em não cumprir todas as suas esperanças e expectativas daquilo que você esperaria dele como marido. Ele está aquém do que você espera e talvez o que você pensou que ele fosse. E você está severamente decepcionada. Você se desgasta sob seu autoritarismo. Ele parece pouco se importar com o que você sente. Mais uma razão para ser submissa. Mais uma razão para lhe demonstrar uma mansidão, uma pureza, um comportamento respeitoso. Mais uma razão, não só para se enfeitar no exterior, e por favor, faça isso, todos nós apreciamos isso, mas faça mais do que isso, mais do que colocar um vestido bonito ou usar joias de ouro ou fazer o seu cabelo. Adorne seu coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E eu posso lhe dizer que é o sonho de todos os homens. Isso não significa que você precise eliminar sua personalidade. Isso não significa que você precisa se tornar um robô. Isso não significa que você precisa se tornar tediosa. Isso não significa que você nunca dê sua opinião, mas precisa ter, no fundo do seu coração, brandura, serenidade. Essa parte oculta é preciosa aos olhos de Deus. Deus prefere uma mulher assim, como 1 Timóteo 2 diz, em silêncio, com toda submissão. Isso é de excelente valor. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Este sempre foi o padrão, pessoal. Isto não é novo. Não é um preconceito ou um chauvinismo paulino-petrino. Isto não é algo que acabou de surgir. Sempre foi assim. Deus sempre quis que as mulheres tivessem um espírito manso e quieto. Deus sempre quis que elas adornassem a pessoa interior do coração com estas qualidades imperecíveis. Ele sempre quis que elas fossem submissas aos seus próprios maridos. E, novamente, a mesma frase, seus próprios maridos. Não a todos os homens. As mulheres, coletivamente, não estão sob o controle de todos os homens. A esposa está sob o controle de seu marido. E o versículo 6 nos dá uma ilustração, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Posso sugerir-lhe que o conceito de submissão chega finalmente ao ponto de se obedecer. chamando-lhe Senhor. Há algo para se pensar aqui. Sim, meu Senhor, há algo de errado com isso. Simplesmente não soa moderno, não é mesmo? Ela o chamava de Senhor. Ela obedecia a ele, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Isso é o que aparece. Quando você faz aconselhamento, inevitavelmente, quando está falando com uma mulher sobre como ela deve responder à liderança de seu marido, qualquer tipo de liderança que seja, ela diz: você não entende, é muito difícil, e às vezes tenho medo de aonde ele vai me levar. Tenho medo de aonde ele vai me levar. E é precisamente por isso que este versículo diz simplesmente: obedeça, chame-o de Senhor, faça o que é certo e não fique assustada com qualquer medo, porque você se colocou no lugar da bênção e proteção de Deus. Como Abraão era o pai dos da fé, Sara é a mãe das submissas. Ela é o protótipo. Abraão é o protótipo da fé. Ela é o protótipo da submissão. Não temendo. A palavra é literalmente terror. No final do versículo 6, grande paz, grande segurança. É uma passagem tremenda, uma passagem tremenda. E não pode ser contra-argumentada. É muito clara e muito direta. A passagem de 1 Coríntios capítulo 11 é mais uma que exige nossa atenção, enquanto pensamos sobre o que significa ser submissa. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e seguintes, é uma porção fascinante da Escritura que fala da mulher. Comecemos com um breve lembrete de que em Corinto um movimento de liberação da mulher havia chegado e talvez houvesse certas mulheres cristãs que estavam desfrutando de sua nova liberdade em Cristo, pensando que agora estavam livres em Cristo. Elas achavam que não precisavam mais estar sob a autoridade de seus maridos. E como elas eram um em Cristo com eles, sua igualdade espiritual lhes conferia total liberdade e completa igualdade em todas as frentes. E assim elas estavam ultrapassando seus limites. Como resultado, estavam censurando a igreja e reprovando Cristo. E aparentemente, na sociedade coríntia, o véu era símbolo de submissão, símbolo de modéstia, símbolo da mansidão. No passado, fiz algumas leituras sobre a história dessa época e descobri que havia basicamente dois tipos de mulheres que não usavam um véu: as feministas, que protestavam contra o papel das mulheres, e as meretrizes, que prostituíam o papel das mulheres. Assim, as manifestantes e as prostitutas removiam seus véus. Esse é o pano de fundo. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo está apenas dizendo isso para mostrar que existe um princípio de autoridade e submissão construído a partir de Deus para baixo. Isso não é algo cultural, não é algo que recentemente foi inventado. Sempre houve no plano de Deus e na economia de Deus um lugar para submissão e autoridade. E ao longo dessa linha, versículo 4, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Agora, estamos nos aprofundando um pouco mais no que estava acontecendo. As manifestantes no tempo de Paulo estavam raspando as suas cabeças em protesto contra o papel feminino. Versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Em outras palavras, não existe meio termo feliz. Se você tirar o véu, você também pode seguir em frente e raspar sua cabeça, porque você estará protestando contra os propósitos de Deus. Deus aceita o fato de que essa cultura tinha certas maneiras de identificar as mulheres. Elas estavam cobertas e tinham cabelos longos, e esse era o sinal de sua feminilidade. Quando queriam protestar contra isso, arrancavam o véu e raspavam a cabeça. Ele diz: se você vai jogar fora seu véu, você também pode seguir em frente, raspar a cabeça e se juntar às prostitutas e às manifestantes. Então ele diz às mulheres cristãs: vocês não podem fazer isso. A cultura de vocês tem uma compreensão da distinção entre homens e mulheres. Essa é uma distinção divina. Embora o costume em particular não seja ordenado por Deus, a distinção é, e qualquer que seja a forma que a sua sociedade mantém essa distinção, tenha certeza de que a mantém para que não concluam que você está lutando contra isso. E se você tirar seu véu, eles concluirão que você também pode raspar a cabeça e se juntar à marcha. Tire sua blusa e, como as caçadoras de porcos com os seios à mostra, que mencionamos da última vez, atravesse a cidade lançando os porcos para provar sua feminilidade machista. Por outro lado, no versículo 7, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O homem não deve usar nada que marque a submissão. Ele não deve usar aquilo que identifica uma mulher. O livro de Deuteronômio diz que uma mulher não deve usar nada que pertença a um homem ou vice-versa. Os homens não deveriam ser cobertos. Aliás, mesmo os judeus que cobrem a cabeça ainda o fazem quando oram. Fazem isso como uma má interpretação de Êxodo 33. Você sabe por que eles fazem isso? Eles dizem que é porque Moisés cobriu seu rosto com véu. Essa é uma questão completamente diferente. Ele estava cobrindo o rosto para que eles não vissem a glória de Deus desaparecendo, como 2 Coríntios 3 nos diz. Mas não tinha nada a ver com o que Deus queria que os homens fizessem em seus momentos de oração. Então os homens devem estar descobertos. Como eles são a imagem e a glória de Deus, ele diz que essa coisa cultural particular, em certo sentido, reflete algo do propósito criado por Deus, que o homem é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Ela encontra uma glória refletida. É como se ele dissesse que o homem é o sol e a mulher é a lua, que brilha por causa do esplendor do homem que reflete sobre ela. Para o homem, a ordem criada apoia isso. Versículos 8 e 9. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, a ordem da criação colocou o homem no lugar da direção e da liderança, e a mulher no lugar da submissão. Ela deve manter a marca dessa submissão, que naquela cultura era o cabelo comprido e o véu. Isso faz sentido. Isso se adequa à ordem criada. E vocês, cristãos, não devem violar isso. Se você viola isso apenas porque acha que está livre em Cristo, então vá em frente e raspe sua cabeça. Junte-se às prostitutas e às manifestantes. Você terá feito muito em desacreditar as distinções que Deus criou. Então, no versículo 10, ele acrescenta outro pensamento. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Isso é muito interessante. O que está dizendo é que os anjos reconheceram o princípio da autoridade e da submissão. Os anjos, sem dúvida, ouviram de Deus sobre como ele criou homem e mulher para viverem juntos. Essa seria uma grande curiosidade para os anjos, uma vez que entre os anjos eles não se casam, nem se dão em casamentos. E por isso está fora do seu domínio de experiência e compreensão. E, consequentemente, eles são extremamente curiosos sobre todo relacionamento. Eles compreendem a autoridade e a submissão, compreendem a autoridade de Deus e de Cristo e o Espírito Santo. E eles entendem que até mesmo há categorias de anjos, há principados, poderes e potestades, há querubins e serafins. E eles entendiam tudo isso. Mas no que diz respeito ao homem e à mulher e como estes se relacionam, eles estão muito interessados em ver a ordem de Deus manifestada na igreja. Sem dúvida, Deus expressou aos anjos que a maldição e a queda que lançaram o casamento no caos podem ser minimizadas por meio do poder do Espírito Santo, por meio da salvação. e você pode olhar para a igreja e ter pelo menos um vislumbre do que era minha intenção original para o casamento. E assim para os anjos, mulheres, mantenham o símbolo da autoridade em sua cabeça. Mantenha sua feminilidade, independentemente de quais sejam os símbolos da sua feminilidade. Mantenha-os. Naquela época e na maioria das sociedades, é o cabelo longo e uma cobertura. Mesmo os anjos reconheciam esse princípio. E o propósito seria, claro, que os anjos vissem essa obra maravilhosa em que Deus trouxe a mitigação da maldição e uniu um homem e uma mulher sem o conflito, a guerra e a hostilidade em Cristo. E pelo Espírito, isso faria com que os anjos dessem louvor e glória a Deus. Portanto, a glória de Deus entre os anjos é a questão. Então, nos versículos 11 e 12, no Senhor, todavia, apenas para se certificar de que você não ficou confuso, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Em outras palavras, há uma dependência mútua. O homem lidera a mulher, mas a mulher dá à luz o homem. Não pense que isso significa que porque existe autoridade e submissão, existe desigualdade espiritual, que existe desigualdade humana, que existe desigualdade pessoal. Não existe, não existe. Uma interdependência linda. O que é distinto são os papéis, não a inteligência, nem a capacidade espiritual, nem a capacidade mental, nem a capacidade social, nem a sabedoria, mas os papéis. Portanto, as mulheres cristãs não devem pensar que a sua igualdade espiritual diante de Deus e a sua grande liberdade em Cristo aniquilaram o papel benéfico espiritualmente criado e sustentado para eles. Outra passagem que devemos chamar a sua atenção é o capítulo 2 de Tito, e só vou introduzi-lo hoje à noite, e depois voltaremos. Vamos ver isso um pouco mais de perto. Mas em Tito, capítulo 2, há algumas instruções que começam no versículo 3 e vão até o versículo 5, que apoiam este conceito de submissão. E escute, ouça com muita atenção o que eu digo agora. Ele leva o conceito de submissão ao seu marido e o estende para a gama de tarefas domésticas. Começa a desenvolver os deveres. Quanto às mulheres idosas, diz o versículo 3, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E, obviamente, elas ensinam as jovens, de acordo com o versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, isso vem primeiro. O amor não é puramente num sentido emocional, quando falamos sobre se apaixonar, os sinos e assobios, mas o amor no sentido da devoção abnegada ao dever privilegiado ao qual vocês foram chamadas, sob a liderança e proteção deles, para amar seus maridos, amar seus filhos, serem sensíveis, puras, trabalhadoras em casa, amáveis, estarem sujeitas a seus próprios maridos, por uma razão muito importante, que a palavra de Deus não seja desonrada. Agora, nos versículos 3 a 5, você tem uma série de ordens curtas, muito breves, mas com implicações imensas e de longo alcance. E o que está em jogo? O que está em jogo é a palavra de Deus, não estar sendo desonrada. Onde quer que você veja esse movimento de liberação da mulher que agride a igreja, o primeiro ponto de ataque é a palavra de Deus, não é isso? Elas atacam as escrituras, torcem todas essas escrituras, mudam-nas, reinterpretam-nas. Elas têm toda essa interpretação revisionista. E vai daí para pior, pois elas até produzem Bíblias onde o nome de Deus é ela ou ela ele. A Bíblia é politicamente correta. Mas as mulheres no quadro do cristianismo, sempre que desejam se afastar de seu papel ordenado por Deus, precisam atacar a palavra de Deus. Não é apenas esse ataque direto ao qual estamos nos referindo aqui, mas um indireto, que vem pelo fato de que quando as mulheres não obedecem ao que a palavra de Deus diz, então essas pessoas que observam isso e sabem disso irão concluir que nós não achamos que a Bíblia seja realmente importante, certo? Assim, a palavra de Deus é desonrada, a palavra de Deus é diminuída quanto à sua importância. Nós não queremos fazer isso. Senhoras, vocês desejam seguir esses padrões por causa da sua própria alegria, por causa da bênção de Deus, para tornar o casamento a graça da vida, como Deus pretendia que fosse, e para demonstrar ao mundo que está observando que obedecemos à palavra de Deus, porque acreditamos que Deus a deu, é obrigatória e fonte de bênção. Muita coisa está em jogo quando as mulheres querem sua independência. Elas destroem o casamento e arruinam seu testemunho, diminuem a palavra de Deus, que, como o Salmo 138:2 diz, Deus magnificou o nome dele. Beth Friedan, em 1963, uma das primeiras líderes do movimento feminista, escreveu um livro. Ela disse às mulheres neste livro, saia de casa e vá trabalhar. E foi inflexível. Foi realmente a bomba que popularizou o movimento feminista. 20 anos depois, ninguém menos que Beth Friedan escreveu outro livro. Esse foi chamado The Second Stage, o segundo estágio. Nele, ela disse, o feminismo falhou e eu insisto com vocês, mulheres que trabalham, que deixem o trabalho e voltem para casa. Um experimento de 20 anos falhou, ainda está falhando miseravelmente. Ela começou algo com tanto machismo feminino nele, é quase incontrolável. O símbolo número 1 da rebelião da mulher contra a ordem de Deus é a esposa trabalhadora independente. Mais de 50% de todas as mulheres estão no mercado de trabalho. Mais de 50 milhões de mães que trabalham, a maioria delas com crianças em idade escolar ou menor. Na verdade, quase metade das mulheres com filhos menores de 6 anos trabalha. 2 de 3, porque as mulheres mais jovens lideram o desfile nessas tendências de trabalho. 2 crianças de cada 3, de 3 a 5 anos, passam parte do dia em instalações fora de casa, 2 em cada 3. As mulheres abandonaram o lar, elas estão lutando por sua independência e a sociedade tem vindo por trás delas com um tremendo, tremendo apoio. Penso, só veio à minha mente, sobre Ana. Diz em 1 Samuel 1:21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ele estava indo ao templo para realizar sua observância religiosa anual e pediu a Ana que fosse. Ana não foi. Era apenas uma viagem de ida e de volta. Ela disse ao marido, não irei até a criança ser desmamada, literalmente no hebraico, até que a criança seja totalmente tratada. Ela nem sequer viajaria se de alguma forma dificultasse a atenção que precisava dar a essa criança. O abandono da casa, o abandono das crianças, o isolamento da mulher como mulher trabalhadora independente, é claro, intensifica a união já amaldiçoada e esmagada que conhecemos como casamento. Feliz Schwartz, na Working Woman Magazine, escreve, até o ano de 2000, quando os filhos da atual geração de mulheres de carreira tiverem emergindo de sua adolescência, a polarização dos sexos que coloca as mulheres em casa no final do espectro da criação e homens no escritório no final do espectro de trabalho terão desaparecido com todos os estereótipos. Claro, sabemos que o governo dos Estados Unidos oferece créditos fiscais para aqueles que contratam babás para que possam ir ao trabalho. Os casamentos estão sendo abandonados, as famílias estão sendo abandonadas, os resultados são absolutamente devastadores. Essas pessoas que defendem a esposa trabalhadora, independente e não submissa, apelam para seu orgulho. Eles apelam para sua autoestima, seu orgulho. Eles apelam, se me permite dizer, ao seu pecado, dizendo-lhe para deixar o seu papel de escrava e ganhar alguma dignidade como uma pessoa real. Eles apelam para sua concupiscência por coisas materiais. Eles apelam para o desejo dela, já forte, de dominar. E infelizmente, infelizmente, tristemente, está funcionando. Mulheres e mães não submissas contribuem para crianças perdidas, para delinquência, falta de compreensão dos papéis ordenados por Deus, rebelião, solidão, adultério, divórcio, etc. Elas não são submissas a seus próprios maridos. Elas não estão em casa e os resultados são desastrosos. Quando você deturpa a ordem de Deus, tudo fica desordenado, tudo. O verdadeiro chamado da mulher é estar no lar, ser submissa ao marido, estar seguindo sua liderança, cuidar de seus filhos, cuidar da sua casa. Em 1 Coríntios capítulo 7, vou mostrar-lhe apenas algumas outras passagens, e então eu quero dar-lhe algumas ilustrações interessantes. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Este é um tipo de comentário improvisado aqui, mas é simplesmente poderoso, absolutamente poderoso. Em 1 Coríntios 7, Paulo fala sobre muitas coisas em relação ao casamento. Pessoas divorciadas e virgens que nunca se casaram. Mas na última parte do capítulo, ele está dando algumas vantagens de ser solteiro. Algumas vantagens de ser solteiro. E ouça, pessoal, ser solteiro pode ser uma tremenda bênção, como eu disse a muitos casais jovens. A única coisa pior do que desejar que você estivesse casado é desejar que você não estivesse. Assim você quer ter certeza, antes de fazer isso, que esse é realmente o propósito de Deus para você. Se você pode permanecer solteiro, a vida é mais simples. O versículo 34. A mulher que não é casada, isso seria uma pessoa divorciada no contexto aqui, e a virgem, essa seria a pessoa que nunca se casou, ambas estão preocupadas com as coisas do Senhor, para que ela seja santa, tanto no corpo como no espírito. Em outras palavras, agora que a mulher divorciada está solteira e a virgem nunca se casou, a única coisa em que elas realmente precisam se concentrar é naquilo que é sobre o Senhor, como ser santa no corpo e no espírito. Mas olhe para o final do versículo. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo. No que em particular? De como agradar ao marido. É para isso que ela vive. Não se supõe que seja um lugar de conflito. O que se supõe é que seja uma situação onde a mulher voluntariamente se entrega de forma submissa sob a liderança de seu marido e procura como agradá-lo. Agora, algumas de vocês, mulheres, estão recebendo tudo isso e dizendo: e quanto ao tempo igual? Isso virá, isso virá. Continue vindo no domingo à noite. Espere até chegarmos a esses sujeitos. Você acha que está se contorcendo? Você ainda não viu nada. 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservada, salva, liberta, qualquer um desses, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, e santificação com bom senso. Versículo incrível. Antes, nesta passagem, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, discretamente, sem enrolar todo o seu ouro e pérolas pelos seus cabelos para mostrar suas riquezas e usar roupas dispendiosas. Ele está falando aqui, aliás, sobre o culto, capítulo 3, versículo 15, como eles devem proceder na igreja. Então ele está dizendo, quando você vem adorar, não fique toda enfeitada como se estivesse indo para um casamento ou algo assim. Mas você vai adornar-se a si mesma quando vier adorar. Você faz isso por meio de boas obras, como é apropriado para as mulheres que professam ser piedosas. Então diz, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Lá está novamente toda a ideia da submissão de uma mulher. Ela vem e ouve as instruções com total submissão. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Na ordem da igreja, as mulheres não ensinam, as mulheres não pregam. Elas sentam, escutam e aprendem. Isso não é algo novo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ambos por causa da... Você está pronto para isso? Ordem que foi criada, e por causa da vulnerabilidade. A mulher não está na posição de autoridade. Ela precisa estar sob a proteção de seu marido, para que ela não seja enganada. E esse é o plano de Deus originalmente ao criar Adão primeiro e Eva para ser sua auxiliadora. Você diz então que a mulher é cidadã de segunda classe. Não. Versículo 15. A mulher será preservada do quê? De algum tipo de estigma que ela tem. Porque ela foi enganada. Ela levou toda a raça ao pecado. A conclusão é que ela é, como diz Pedro, a parte mais frágil. Ela precisa de cobertura e proteção. Ela levou a raça ao pecado quando abandonou essa cobertura e proteção. Saiu da autoridade do marido, agiu de forma independente, levou toda a raça ao pecado. Quando ela fez isso, colocou um estigma sobre a mulher. Como esse estigma pode ser removido? Aqui está, versículo 15. Ela é preservada desse estigma através de sua missão de mãe. Se esses filhos continuarem na fé, amor e santidade, com bom senso, uma vez que uma mulher levou a raça ao pecado. O estigma que a mulher tem pode ser revertido quando uma mulher levanta uma geração piedosa de filhos. Isso foi o que ele disse. Esse é o equilíbrio maravilhoso. Nós somos os... Os homens são os que dão ordens, mas as mulheres são aquelas com toda a influência. Elas são aquelas que colocam essas pequenas vidas junto ao seu próprio coração e cuidam delas naqueles primeiros anos. Elas são as que estão lá todo o tempo, cuidando de suas pequenas feridas e levando-os através das questões da vida, dia após dia. Aparecemos depois do trabalho para pontificar em torno do lugar. Nós desenvolvemos a teologia, mas os filhos têm as mães em seus corações. Eu sempre rio quando vejo esses grandes atletas e nunca vi um dizer: "Oi, papai." Tudo que eles sempre fizeram foi dizer: "Oi, mamãe." Grandes, enormes, monstruosidades que se arrebentam entre si. "Oi, mãe." Na verdade, sempre ouvimos isso. Conversamos com treinadores e eles nos dizem que você não recruta os atletas, você recruta suas mães. Se sua mãe gosta de você, você está dentro. A mulher inverte o estigma de ter levado a raça ao pecado quando ela cria filhos piedosos. Esse é o maravilhoso, maravilhoso chamado de uma mulher. O domínio de sua casa. Ela é detentora em casa, trabalhadora em casa, amada pelos filhos, amada pelo marido. Submissa. Não posso resistir à definição da magnificência deste papel em Provérbios 31. Abra em Provérbios 31. Só vou me referir brevemente e então concluo com algumas ilustrações que são bastante poderosas. Mas o capítulo 31 fala sobre uma excelente esposa, e esta é uma ótima, ótima descrição de uma excelente esposa. Começando no versículo 10 de Provérbios 31. Pessoal, este é o tipo de mulher que você sonha. Isto é o que toda mulher deveria desejar. Mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 10. Elas são difíceis de se encontrar. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Encontre primeiro uma mulher em quem você possa confiar. Confie nela em tudo. Confie nela com relacionamentos. Confie nela com seus filhos. Confie nela com seu dinheiro, confie nela com seus bens, confie nela com seus relacionamentos. Ela não vai prejudicar nada disso. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Esta é uma mulher incrível. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela vai a qualquer lugar para um negócio. Mulher incrível, trabalha com as mãos dela, vai em toda parte com seu pequeno livro de cupons. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Tenho tantas lembranças disso, quando criança. Tenho muitas lembranças das manhãs da minha vida. E por despertar, não com o despertador, mas pelo que estava vindo da cozinha. Dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Esta é uma mulher muito empreendedora. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. De alguma forma, ela tem um negócio que funciona dentro da casa. Ela conseguia ganhar algum dinheiro para ajudar. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provavelmente não porque ela foi a uma academia, mas porque ela trabalhava. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Fica acordada até tarde. Levanta-se cedo. A vida era dura naqueles dias. Se você quisesse roupas, você fazia o quê? Você as fazia. Se você quisesse comida, você a preparava. Se você quisesse algum alimento para comer, você plantava. Se você quisesse cultivá-la, você precisava ter um campo. Então, quando você se casava com uma mulher que preparasse refeições, isso significava que ela tinha de comprar um campo, arar o campo, plantar no campo, colher do campo, fazer a comida enquanto você estivesse fora, fazendo seja lá o que fosse, fazendo negócios na cidade. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, ela está tecendo, tecendo casacos, pode ficar frio nessa parte do mundo no inverno. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Não só eles têm roupas quentes, mas são lindas. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E sabe de uma coisa? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Eles o conhecem como esse é o tal e tal marido. Ah, sim, eu conheço esse sujeito. Esse é o marido tal e tal. Ele é estimado entre os juízes. Quando ele se senta entre os anciãos da terra, eles todos têm um pouco de inveja. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. É como ela ganha um pouco de dinheiro para comprar esse campo e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Ela planeja com antecipação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Rapaz, que tipo de modelo ela é para seus filhos! Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você é a melhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, não dura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Tudo gira em torno da casa, não é mesmo? Do marido, dos filhos e dos necessitados. É aí que uma mulher precisa dar a vida dela. Algumas mulheres estão... Agora elas compraram todo esse negócio feminista. Elas pegaram sua pasta, colocaram seu terno e foram para o escritório. E têm feito o seu trabalho. Agora, de repente, 10 ou 15 anos depois, há um terrível vazio em seus corações. Muitas das mesmas mulheres que, quando estavam nos seus 20 anos, seguiram a carreira, não quiseram que as crianças se intrometessem em sua vida. Agora se encontram em seus 30 e 40, com um vazio e uma terrível insatisfação, um buraco, um descontentamento, e a realidade de que perderam todo o propósito da vida e que não conseguem recuperá-lo. Apesar de seus sucessos mundanos, um desejo indefinível se instala, e algumas delas começam a ver a maternidade como a experiência que elas querem. Elas querem ter um bebê. Você as ouve dizer isso o tempo todo. Essa atitude reconhece a maternidade como uma espécie de realização feminina. Eu tive minha carreira, ganhei meu dinheiro e agora quero ter o meu bebê. Eu quero mostrar ao mundo que eu posso fazer isso. Essa é minha próxima conquista, minha próxima realização pessoal. Eu fui uma advogada bem-sucedida e agora vou mostrar que posso ser uma mãe bem-sucedida. As crianças, no entanto, não são um prêmio a se conquistar, não são um objetivo a atingir, não são uma forma de proclamar a feminilidade de alguém, não são uma pequena boneca para vestir melhor do que os filhos dos outros. Os filhos não são alguém para preencher seu ego ferido e sua vida incompleta. Uma senhora disse: eu tenho a casa, eu tenho os carros, nós temos a casa de férias, eu tive a carreira, agora tudo que eu preciso é um casal de filhos. Eu acho que ela pensava que dessa forma poderia descer como um monumento à feminilidade. As mulheres que buscam ter filhos como meio de realização pessoal estão realmente errando a questão. Primeiro, porque se tudo que elas querem é uma experiência é muito temporária, mas esse filho vai estar por perto muito tempo, fazendo muitas exigências, que têm muito pouco a ver com a realização pessoal. Você percebeu? Em segundo lugar, essa manifestação de egocentrismo subestima o propósito e o significado da maternidade como Deus a designou e geralmente condena aquele filho a uma vida trágica. Essa é a visão sentimental e romântica da maternidade. E esse sentimentalismo é perigoso, porque a qualquer momento nossas emoções estão dirigindo o carro e acabaremos em um fosso. Os bebês acordam à noite, bebês ficam doentes e eles fazem uma bagunça e às vezes os bebês morrem. Eu admito que o lado terno, doce e emocional da maternidade é precioso, mas apenas porque a razão pragmática e a disciplina bíblica, com um bocado de trabalho árduo, estão conduzindo o processo. As mulheres cristãs precisam ter sua experiência de maternidade ancorada nas Escrituras, não em suas emoções. Você não vai aprender a ser mãe em qualquer lugar, exceto na Bíblia. Você não vai aprender com um entrevistado num programa de televisão. Você não vai aprender com um artigo da revista na banca, no mercado. Você não vai aprender maternidade com aulas sobre autoestima. Uma visão saudável e piedosa da maternidade provém da palavra de Deus e tem de ser aprendida lá. Vamos ver isso nos próximos dias. A maternidade não é um ideal romantizado. É uma tarefa dada por Deus, adequada à estrutura de uma mulher e realizada com alegria pelo trabalho árduo através da sua graça e provisão. O foco da maternidade piedosa não está na criança pequena e bonita, não está na infância e na tenra idade. Deixe-me dizer-lhe, o foco da maternidade piedosa está na idade adulta, desde o início. Ela se concentra no objetivo de longo prazo, que são filhos e filhas maduros e piedosos que viverão para trazer honra e glória a Deus. Esse é o chamado da maternidade espiritual das Escrituras. Isso é o que Deus quer. Aqueles que não conhecem Cristo nem podem se aproximar disso. Aqueles que o conhecem devem. Duas semanas atrás, recebi esta carta, realmente uma carta dolorosa. Ouça o que dizia. Recebi sua série de fitas sobre a família de minha sogra, para o Natal. Você estava certo quando você começou na fita falando sobre o dever e as prioridades da esposa. Estava certo de que isso perturbaria muitas pessoas. Derramei muitas lágrimas ouvindo você. Você acertou em cheio sobre a decadência moral de famílias e filhos de mães que trabalham. O motivo das lágrimas, eu sou uma mãe trabalhadora. Eu tenho 4 filhos, idades 11, 10, 3 e 1 ano e meio. Eu trabalhei por toda a vida deles. Sinto que perdi a conexão com minha filha de 11 anos. E isso me preocupa enquanto ela se aproxima da adolescência. Meus bebês enfrentam uma tremenda privação da mãe todos os dias. Meu filho de 10 anos despeja sua frustração sobre todos. Meus filhos mais velhos vão a uma escola cristã particular e isso exige muito tempo à noite com a lição de casa. Chego em casa depois das 9, 10 horas. Tenho de cozinhar, o jantar, lidar com os bebês, chorosos e travessos, e tentar não deixar que os mais velhos se sintam deixados de lado. Porque estou muito cansada, ou porque não há tempo de sobra à noite para lidar com as necessidades deles. Eu adoraria ficar em casa e ser guardiã de meu lar, mas não tenho alternativas. Meu marido escolheu arruinar sua carreira e nossas vidas, ao se render egoisticamente às drogas e ao álcool. Depois de uma montanha-russa de 4 anos, nos separamos, quando descobri que ele estava levando os bebês para o parque e bebendo. Temo que ele possa causar um acidente com eles, ou esquecer que estão com ele. Eu fui colocada na posição de ganha-pão desta família, e eu me ressinto profundamente. Isso está destruindo minha família. Estou perdendo a parte mais importante da minha vida, criar meus filhos. A parte de mim que os está criando não é a parte de mim que eu gosto. Estou cansada, irritada e frustrada o tempo todo. Que modelo maravilhoso! Mamãe, a bruxa. Quando nos separamos, eu disse ao meu chefe, separada do marido. E ele me disse para ligar para meu pastor imediatamente. Sendo um pouco nova para um corpo de igreja, não consegui descobrir o que meu pastor poderia fazer. Eu contei ao meu pastor alguns dias depois. Ele disse que sentia muito e que oraria por mim. Durante o início da separação, não compareci na igreja por 1 mês. Continuei a ler a minha Bíblia diariamente e a ouvir as fitas e programas do Ministério de Rádio. Durante aquele mês, não recebi uma única ligação da igreja ou do meu pastor. A propósito, preenchemos cartões de atendimento semanal e vários amigos estão em cargos ministeriais que conhecem nossa situação. Quando eu voltei para a igreja, ninguém perguntou como estavam as coisas. Foi também nesse momento que perguntei ao meu empregador se eu poderia trabalhar em casa, para economizar o custo da creche. Ele é um cristão, e esses custos estavam me deixando financeiramente no limite. A resposta foi não. Penso que fui ingênua pensando que minha igreja ou meu empregador cristão deveria ou poderia ajudar de alguma forma. Quando eu ouvi você e seus pensamentos sobre a obrigação da igreja com as mulheres, com filhos, não pude parar de chorar. Senti-me tão decepcionada pelo meu pastor e igreja, assim como pelo meu empregador cristão. Bom, eu não escrevi isso para me queixar. Eu só queria que você soubesse o quanto eu aprecio suas mensagens e como você realmente me tocou. Você me encorajou a orar mais fervorosamente para que Deus altere minha situação, para que eu possa fazer o que eu deveria fazer, ser uma guardiã da minha casa e filhos. Também oro pelo meu marido. Continue ensinando a palavra de Deus. Não importa se os narizes se torcerem. Isso nos faz abrir os olhos e reexaminar a forma como vivemos nossas vidas. Triste, não é mesmo? Em alguns aspectos, tudo acabou e não há retorno. A questão da submissão é tão clara nas Escrituras. Para o marido, para a tarefa do lar, esse é o chamado de Deus para as mulheres. Bom, esse é um versículo, versículo 22, e não é sequer todo esse versículo. Falamos sobre a questão da submissão. Da próxima vez vamos falar sobre a forma da submissão, o motivo da submissão, o modelo da submissão e a magnitude dela. Pai, obrigado pela tua palavra que é tão clara. Senhor, tu nos deste um plano e se o seguirmos, seremos abençoados. Oro por essa querida senhora, oro por ela, ó Deus, que tu possas de alguma forma levá-la a uma posição em que ela possa estar com sua família. Seu marido, que afirma ser um cristão, opera em sua vida. Leva-o ao compromisso. Volte a juntá-los. Que ele se torne o provedor, o apoio, a liderança, a força e a alegria do coração dela. Senhor, sabemos que essa deve ser a oração de muitas, muitas mulheres. Agradecemos-te por esta igreja, que está tão ansiosa para ajudar as mulheres que perderam seus maridos, em apoiá-las e lhes dar suporte, para que possam ficar em casa e cuidar dos filhos. Senhor, o ideal foi tão devastado. Levanta uma geração de jovens, Senhor, aqueles que agora estão contemplando o casamento, casando ou que acabaram de se casar recentemente. Senhor, que eles façam as escolhas corretas. Que possa haver correção onde a correção for necessária. Perdão para aqueles que falharam com esse padrão. Restauração, renovação e, Senhor, que possa haver um novo começo. E para aqueles, como dissemos, que são jovens e apenas começaram, Senhor, que eles trilhem no caminho da obediência à Tua palavra. Para que haja alegria no lar, que Tu possas ser honrado, que Tua palavra não seja desonrada e uma geração de filhos seja levantada para amá-lo. Continue a nos guiar ao considerarmos estas grandes coisas no nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.